A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes.
Da Rádio Cultura de Curitiba, começa agora o Cultura Revista, o programa que reúne informação, utilidade pública, entretenimento, economia, educação, dicas de saúde, gastronomia, cultura e arte. De segunda a sexta, aqui na Rádio Cultura AM 930, também pelo site cultura930.com.br, pelo aplicativo Cultura 930 e pelo WhatsApp 41 98 50 50 930. Eu sou Mariane Antunes e sigo com você nesta próxima hora, trazendo as principais notícias do dia. A trilha sonora do programa de hoje é com o Trio Quintina, que fez ontem o seu show Despedida, que marca 20 anos de carreira do grupo. Em duas sessões no Teatro Paiol em Curitiba, o show teve casa cheia, muitas histórias e, claro, músicas que marcaram cada fase do trabalho do grupo ao longo dos anos. As músicas do programa de hoje são do álbum Para Dias de Chuva, e você ouve ao fundo Belo Horizonte. No programa de hoje eu conto com a participação mais do que especial de Joana Dobro, jornalista, e de Carmen Rolim, fisioterapeuta, e elas vão comentar comigo as principais notícias de hoje. Eu vou começar falando sobre a campanha de vacinação que aconteceu em Curitiba no sábado. Foram 13 mil doses de vacina contra sarampo e pólio aplicadas em Curitiba no dia D. No total, foram 12.953 doses de vacina contra as duas doenças. As famílias curitibanas se mobilizaram e levaram as crianças entre 12 meses e 5 anos incompletos aos 28 postos de saúde de Curitiba, que abriram neste sábado, dia 18, para o dia D da campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. No total, foram aplicadas 12.953 doses das vacinas contra as duas doenças, conforme levantamento preliminar da Secretaria Municipal de Saúde, até às 18 horas do sábado. Os números oficiais podem variar porque algumas das unidades de saúde ultrapassaram o horário das 17 horas de vacinação devido à procura. É importante ressaltar que essa campanha continua. A campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite do Ministério da Saúde é voltada às crianças de 12 meses a menos de 5 anos de idade, incluindo as que foram imunizadas anteriormente, e segue até o dia 31 de agosto. As vacinas estão disponíveis de segunda a sexta em horário comercial em 110 unidades de saúde. É preciso apresentar um documento de identificação e é recomendável levar a carteira de vacinação. A alta cobertura apresentada em Curitiba não é realidade em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, 312 municípios brasileiros estão com a cobertura abaixo de 50% para poliomielite. Além disso, o país enfrenta dois surtos de sarampo, em Roraima e no Amazonas. Há ainda casos isolados importantes registrados em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Rondônia e no Pará. Mais um assunto importante que eu trago para vocês hoje é a situação dos venezuelanos no Brasil. Caracas pede que o Brasil garanta o direito dos venezuelanos atacados em Roraima. O governo da Venezuela pediu às autoridades brasileiras respeito aos direitos humanos dos venezuelanos radicados em Pacaraíma, em Roraima, que foram vítimas no sábado, dia 18 de agosto, de ataques de parte da população local. A chancelaria expressou sua preocupação pelos ataques aos imigrantes venezuelanos somados aos desalojamentos massivos, atos que violentam as normas de direito internacional, além de vulnerar os seus direitos humanos. Frente à situação, as autoridades venezuelanas ordenaram aos membros do consulado em Boa Vista, capital de Roraima, que se dirijam a Pacaraima para verificar a situação dos cidadãos do país. Além disso, elas pediram às autoridades brasileiras que tomem as medidas necessárias para resguardar a garantia da segurança das famílias venezuelanas. Por fim, o governo venezuelano rechaçou a instrumentalização de uma lamentável situação de violência, alimentada por uma matriz perigosa de opinião xenófoba, multiplicada por governos e meios de comunicação a serviço dos objetos inconfensáveis do imperialismo a partir do desprestígio da venezualidade. Segundo o Exército Brasileiro, cerca de 1,2 mil venezuelanos cruzaram de volta a fronteira do país com o Brasil, após os incidentes de sábado, quando moradores da cidade atacaram barracas e abrigos dos imigrantes, inclusive ateando fogo depois que um comerciante local foi assaltado e espancado. Conversar um pouquinho então com a Joana Dobro, que vai falar um pouquinho sobre essa questão dos venezuelanos no Brasil.
Então, Mari, boa tarde, bom dia, né? Eu acho que esse episódio foi um episódio muito chocante, né? Uma cena realmente que evidencia uma certa ignorância do povo brasileiro diante de, né, colocar o hino nacional nesse momento, e mostra uma expressão clara de fascismo, o que para mim é muito preocupante, né? Então eu pedi para a Mari dar esse adendo aqui, né, para eu poder falar um pouco, porque eu queria sugerir que as pessoas vissem um filme do diretor italiano Vittorio De Sica. O filme chama O Jardim dos Fins e Contini, né? Então ele fala, o filme, né, ele vai falar sobre uma época ali da Itália que estava sobre regime fascista e tudo mais, e como que essas pessoas que acreditam que estão protegidas diante desse regime também podem ser atingidas, sabe? Eu acho que é muito interessante para as pessoas começarem a buscar referências desse tipo de situação em outros momentos do mundo, porque realmente o fascismo, essa autoridade e essa ignorância diante de um ato como esse, elas revelam pra gente um momento que está acontecendo muito sério, uma conjuntura política muito séria no nosso país, né? Então eu acho que sugiro aqui que as pessoas assistam esse filme, é um clássico cinematográfico dos anos 70, né? Vittorio De Sica é um super diretor de cinema. E eu acho que ali elas vão conseguir entender que existe, né, esse fascismo, ele é um caminho quase sem volta, né? Porque ele gera tanto prejuízo e uma hora ele acaba atingindo também a pessoa que está ali lutando a favor dele. Então, é uma coisa bem séria, eu acho que é uma coisa da gente refletir, pensar e ler mais, estudar mais, procurar mais cultura, porque a cultura ajuda a gente muito nesse momento a entender o outro, né, e ter um pouco de resiliência, né. Hoje eles estão vivendo um momento difícil, né, precisando desse auxílio, que também é todo em torno de uma questão de repressão à Venezuela, né, que daí é outro quesito que eu não vou entrar aqui, né, que não tenho nem conhecimento suficiente para ficar argumentando aqui, mas eu acho que a cultura, o conhecimento e a leitura, eles servem como embasamento para a gente não cair em situações como essa.
É importante ressaltar aqui que as pessoas precisam buscar fontes de informação antes de criar julgamentos ou pré-julgamentos sobre a situação, né, uma situação específica que acontece lá, mas que, né, a gente precisa lembrar ao mesmo tempo que são pessoas, né? A gente está falando de pessoas, está falando de vidas e está falando de direitos. E isso é o mais importante, né, nesse momento.
Sim, friso uma coisa importante também que a gente tem discutido muito aqui dentro da rádio, como comunicadoras, né, e que nossa chefe sempre traz à tona, que é a questão de destilar o ódio, né? Ele existe dos dois lados. Existe do lado das pessoas que são contra uma atitude dessa e existe do lado das pessoas que são favoráveis a uma atitude dessa, né? O ódio não leva a gente a lugar nenhum, né? Então vamos praticar amor, porque o amor vai mudar o mundo. O ódio não.
Exatamente. Esse é o Cultura Revista, um programa que estreia hoje aqui na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930. Se você quiser participar com a gente ao vivo, o telefone é 3015-1800 e o WhatsApp 4198-5050-930. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o episódio também desse final de semana, de brasileiros com visto legal detidos nos Estados Unidos. A comunidade brasileira denunciou uma ação abusiva das autoridades de imigração em Boston. Está relacionado ao drama das crianças brasileiras separadas dos pais pelas autoridades de imigração dos Estados Unidos, que agora entra numa nova fase. Dois turistas brasileiros que tinham visto de entrada legal nos Estados Unidos foram detidos em dias diferentes quando desembarcaram no Aeroporto Internacional de Boston, no estado de Massachusetts. Apesar de apresentarem todas as informações solicitadas e as garantias de recursos financeiros, os dois, um homem e uma mulher, foram algemados e permaneceram detidos por várias horas em uma cela do aeroporto. A denúncia é de Margarete Shepard, vereadora e presidente do Conselho de Brasileiros de Framingham, cidade que abriga uma das maiores comunidades de brasileiros nos Estados Unidos. Ela fez a denúncia durante uma entrevista ao programa Brasil Latino, transmitido pela rádio USP-FM 93,7. Os nomes dos detidos ainda são preservados por temor e represálias. E o consulado brasileiro em Boston foi acionado, fez um comunicado oficial ao Itamaraty e se comprometeu em buscar mais informações a respeito desse caso, que é, segundo Shepard, um desdobramento da política de criminalização dos imigrantes praticada pelo governo de Donald Trump. De acordo com o jornalista Geozade Pereira, que trabalha em Boston, as detenções de brasileiros têm sido frequentes, especialmente daqueles que desembarcam vindo do Panamá. Isso tem acontecido há meses e a cada 10 brasileiros, 6 são mandados de volta sem conversa.
Ai, eu queria falar, né? Já tem uma coceira aqui, porque eu penso assim, enquanto aqui no Brasil a gente criminalizou os venezuelanos, lá são os brasileiros que estão sendo criminalizados, né? Então é muito importante a gente parar para pensar nisso. Quando atinge a gente, aí o buraco é mais embaixo. Mas não pode ser assim, né? Eu acho que a gente tem que saber olhar por todos os lados e entender que essa atitude do Trump, ela tem... É a mesma atitude que os brasileiros tiveram aqui com os venezuelanos. Então, quando acontecer com você um momento desse, ou quando você passar por uma situação dessa, talvez você entenda o tamanho da agressividade que está acontecendo. Porém, eu acho que a gente não tem que esperar acontecer com algum de nós ou com alguém próximo de nós para entender, né, e para conseguir ser resiliente. Então, fica uma reflexão aí para as pessoas. Achei legal a Mari trazer essas duas matérias, né, trazer isso no ar aqui. É muito importante que as pessoas reflitam e utilizem esses dois pontos de vista apresentados pela Mari como um comparativo mesmo, né?
Para encerrar esse primeiro bloco, eu quero trazer uma citação do Eugênio Raul Zarafone, jurista argentino, em entrevista para o jornal Correio do Povo. Ele fala: "Nós vivemos em uma construção, sempre, que é feita pela mídia. Não temos contato direto com os fatos, geralmente. Então, o único jeito de ter uma democracia plural é ter uma mídia pluralizada. Se há uma mídia que tem construção única da realidade, isso é totalmente incompatível com uma democracia de uso nosso, de caráter nosso." Fique agora com o som do Trio Quintina e a gente vai para um breve intervalo e volta já.
Thank you. Belo Horizonte. Pra Belo Horizonte.
Você está ouvindo Cultura Revista.